Senhores deputados, penso que estamos em condições de dar continuidade aos nossos trabalhos. Ponto 2 da nossa agenda, audição do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, no âmbito do projeto de resolução 7213, é uma iniciativa do PAN, alargamento do serviço de vídeo-interpretação em tempo real entre surdos e ouvintes a toda a administração pública regional. Para esta audição, temos connosco o Sr. Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, Dr. Rui Andrade, também connosco o Secretário Regional do Ambiente e Ação Climática, o Sr. Secretário Alonso Miguel, que tutela a Proteção Civil, e, portanto, informar também aos senhores deputados que neste âmbito foi informado que da parte do membro do Governo Regional, embora esteja aqui com o membro do Governo Regional, estará apenas na área adstrita à Proteção Civil, quem virá este diploma para, em nome do Governo, prestar os devidos esclarecimentos sobre toda a panóplia relativa a este diploma, será o senhor secretário Eduardo Freitas, cuja convocatória não pôde ser agendada para hoje, mas já está pré-agendada para dia 2 de setembro. Posto isto, Sr. Secretário Regional, Sr. Presidente da Proteção Civil, tenho a palavra para uma primeira intervenção, como é costume, agradecendo antes também a vossa disponibilidade e presença. Também com algumas vezes já tentamos essa audição, não foi possível, finalmente estamos a ter possibilidade dessa audição. Vamos em frente. Força, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que me estão a ouvir em condições.
Sim, senhor.
Muito bem. Bom, é com gosto, naturalmente, que estou presente nesta audição hoje, na Comissão de Assuntos Sociais, não é a comissão para a qual sou mais vezes requisitado, mas é com muito gosto que cá estou e agradeço a oportunidade de poder também prestar os esclarecimentos que se afigurarem pertinentes na perspectiva específica, como referiu o Sr. Presidente, das competências e da atuação do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, relativamente a este projeto de resolução que foi apresentado pela representação parlamentar do PAN. A iniciativa em apreciação recomenda o alargamento do serviço de vídeo-interpretação em tempo real entre pessoas surdas e ouvintes a todos os serviços de atendimento da Administração Pública Regional, reconhecendo expressamente a experiência já existente no Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Como é natural, no domínio específico da segurança e da prestação de socorro, esta matéria assume ainda uma relevância maior, já que a dificuldade de comunicação não pode transformar-se numa dificuldade de acesso ao socorro, nem pode determinar qualquer atraso na mobilização dos meios necessários. É precisamente com esse objetivo que o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores tem vindo a desenvolver um modelo próprio de resposta à comunidade surda, sendo não apenas numa única ferramenta, mas num conjunto de soluções complementares. Desde logo, o serviço dispõe do serviço de vídeo-interpretação, o Servin, que permite estabelecer em tempo real a comunicação entre a pessoa surda e os profissionais do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, com a intervenção de um intérprete de língua gestual portuguesa. Este serviço encontra-se disponível nas estruturas de atendimento do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, mas acompanha também a resposta operacional no terreno através da sua disponibilização nas ambulâncias. Deste modo, a possibilidade de comunicação não termina no momento do pedido de socorro, podendo ser mantida durante todo o processo de assistência pré-hospitalar, assegurando a capacidade de comunicação entre a pessoa surda e também os profissionais que lhe prestam os cuidados no âmbito da emergência médica pré-hospitalar. Para além do Servin, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores tem também implementado na região o sistema de emergência para deficientes auditivos e da fala, o SEDAFA, até porque importa recordar que nem todas as pessoas com estas limitações dominam a língua gestual portuguesa, não sendo admissível que fiquem impossibilitadas de aceder ao socorro por esse motivo. Para esse efeito, é disponibilizado um número de telefone, de telemóvel, especificamente destinado à comunidade surda, através do qual pode ser efetuado um pedido de socorro por mensagem escrita. Quando é recebido um pedido através deste número, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores procede de imediato ao envio dos meios de socorro, não ficando a mobilização da resposta dependente da realização prévia de qualquer tipo de comunicação oral. Para apoiar este mecanismo, o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores dispõe de uma base de dados constituída com base num recenseamento voluntário dos membros da comunidade surda, que pretendam aderir, naturalmente, de forma voluntária a este sistema, contendo os elementos necessários à sua identificação e também uma referência de localização previamente associada. Como é óbvio, importa esclarecer que a localização que está previamente registada constitui apenas uma referência inicial. E sempre que possível, o operador procura confirmar também por mensagem a localização concreta da ocorrência, uma vez que o utilizador poderá não se encontrar na sua residência ou no local que habitualmente está associado ao respectivo registro. E por isso mesmo, o modelo atualmente assegurado pelo Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores assenta em três componentes fundamentais: um sistema de videointerpretação em língua gestual portuguesa, um canal de comunicação escrita para pedidos de socorro e também informação previamente disponibilizada pelos utilizadores, que permite também a sua identificação e a sua localização. Estas soluções são complementares entre si e procuram também responder tanto à necessidade de pedir socorro como à necessidade de manter uma comunicação efetiva durante a assistência prestada pelas equipas. O parecer da Associação Portuguesa de Surdos relativamente a este projeto de resolução reconhece a relevância da videointerpretação, mas salienta, e de modo justo, que esta não deve ser encarada como uma solução única. A associação defende a sua articulação com outras medidas, designadamente com a formação dos profissionais, a disponibilização de informação visual e acessível, e também a existência de meios alternativos de comunicação e a participação própria, da própria comunidade surda na avaliação destes serviços. A experiência do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores encontra-se alinhada com esta orientação. Como referi, o nosso modelo não depende exclusivamente da disponibilidade de um intérprete, nem de uma única aplicação. Procura, sim, assegurar a redundância para que a indisponibilidade momentânea de um dos meios não determine a impossibilidade de garantir um pedido de ajuda ou de comunicar durante a prestação do socorro. Há, contudo, uma distinção que me parece importante deixar clara nesta comissão, que tem que ver com o atendimento inicial das comunicações. As comunicações que são dirigidas ao número europeu de emergência 112, essas integram um sistema de âmbito nacional, cuja responsabilidade institucional e operacional não pertence ao Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. Nos Açores, o primeiro atendimento das comunicações dirigidas ao 112 é assegurado pela Polícia de Segurança Pública. Compete ao Sistema Nacional 112 garantir que qualquer cidadão, incluindo uma pessoa surda, consiga estabelecer o contacto inicial, transmitir a natureza da emergência e ser encaminhado para uma entidade territorial e materialmente competente. A aplicação Mais 112 destina-se à comunidade surda, constitui uma forma acessível de garantir o contacto com esse sistema nacional, permitindo designadamente a utilização de mensagens escritas, vídeo, geolocalização e também interpretação em língua gestual portuguesa. Temos, portanto, responsabilidades distintas, embora necessariamente articuladas e complementares. Numa etapa seguinte, e no que especificamente respeita às competências do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, temos todo um sistema, como referi, bem implementado. Existe já um sistema em funcionamento, que também, como já foi referido, é constituído pelo Servino, pela a sua utilização nas ambulâncias, com um número dedicado à recepção dos pedidos de socorro por mensagem escrita e por uma base de dados que apoia a identificação e a localização dos utilizadores. E, portanto, o objetivo deve ser inequívoco, assegurar que uma pessoa surda, perante uma situação de emergência nos Açores, consegue pedir ajuda, consegue ser localizada e receber uma resposta rápida, podendo comunicar eficazmente com os profissionais que lhe prestam a assistência. Eu queria ainda dar uma nota adicional de que a Secretaria Regional do Ambiente e Ação Climática tem também desenvolvido um conjunto de outras soluções para garantir serviços mais inclusivos em outros departamentos que estão sob a sua responsabilidade. Por exemplo, muito recentemente a Secretaria apresentou publicamente um instrumento muito relevante, inovador, que se refere ao desenvolvimento de uma aplicação que permite aos visitantes dos nossos centros de interpretação ambiental, espalhados pelas 9 ilhas dos Açores, realizarem uma visita de forma autónoma, organizada por estações interpretativas. Com recurso a audioguias e também a conteúdos em vídeo, que explicam os diferentes elementos positivos e que também ajudam a interpretar cada um destes espaços. Em alguns centros, como acontece no Centro de Interpretação do Vulcão dos Capelinhos, essa experiência estende-se também ao exterior, permitindo assim uma leitura integrada da paisagem, também dos valores naturais em presença. Desde o início, quisemos garantir que esta fosse uma aplicação verdadeiramente acessível e inclusiva, e por isso mesmo a aplicação disponibiliza conteúdos em português e em inglês, inclui descrições áudio para pessoas com deficiência visual, vídeos com interpretação em língua gestual para pessoas surdas ou com baixa audição, e é compatível com os sistemas VoiceOver e também TalkBack. E além disso, funciona online e offline, permitindo descarregar previamente estes conteúdos e utilizá-los mesmo em locais sem cobertura de internet. E, portanto, este é também um importante salto qualitativo que reforça a acessibilidade, a inclusão, e a qualidade da experiência de visitação, aproximando ainda mais as pessoas da natureza e consolidando a aposta dos Açores na sustentabilidade, na educação ambiental, e na valorização do nosso património natural, sempre de modo, inclusivo. E, portanto, era apenas esta nota, para dar conta também, de que dentro da Secretaria e para além daquilo que já existe e muito bem no Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, estamos também, constantemente a procurar soluções, que possam, de facto, ser inclusivas, e que possam abranger toda a população, independentemente das limitações que possam ter. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Secretário. Pergunto se há inscrições nesta primeira ronda. Penso que foi suficientemente claro.
Tem uma questão para
Posso. Sr. Deputado Paulo Simões está inscrito, dispõe de 4 minutos. Faça favor.
Não será preciso tanto. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde aos nossos convidados. Tenho apenas uma pergunta que é sobre o teor desta resolução do PAN. No vosso entendimento, Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, com a experiência que têm, e em particular do uso desta plataforma da Servi-In, se é execuível e a extensão, como propõe o PAN, a toda a função, toda a administração pública. Essa é a minha questão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder. Faça favor, tenha a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Deputado Paulo Simões. Sr. Deputado, sim, é possível. Haverá naturalmente diferentes níveis de pertinência para a utilização deste serviço. Haverá seguramente níveis de maior necessidade de implementação deste tipo de soluções em alguns departamentos do que em outros. Agora, possível é sempre, inclusive, quando nós falamos do Servi-In, estamos a falar de. Enfim, uma plataforma, mas que seguramente poderão existir outras soluções no mercado que prestem respostas semelhantes e que tenham funcionalidades semelhantes a esta. A verdade é que a experiência que temos tido com o Servi-In é, de facto, muito positiva. Temos conseguido dar resposta aos pedidos que nos têm chegado. Ainda muito recentemente houve uma situação destas e que teve resposta imediata e, portanto, correu muito bem, portanto, serviu o seu propósito. Relativamente ao alargamento deste serviço a todos os departamentos da administração pública e todos os departamentos públicos, seguramente que isso é possível. Haverá também, muito provavelmente, maior grau de pertinência na sua implementação nos departamentos que os outros, mas é possível e se calhar é desejável que isso possa vir a acontecer. Mas, naturalmente, deixarei estas questões para o membro do governo que falará sobre a abrangência geral deste diploma. porque na verdade também, como sabem, e nós fomos requisitados para estar aqui, convidados para vir a esta comissão para falar sobre a experiência especificamente em relação ao funcionamento da plataforma e dos serviços que temos também complementares, mas especificamente no âmbito do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Sr. Deputado, prescindo do seu direito de réplica. Já tenho escrito também o Sr. Deputado Marco Martins, a quem dou desde já a palavra. Dispõe de 4 minutos. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu cumprimento a si, os colegas deputados, tanto que estão aqui presentes, que nos acompanham por meios telemáticos. Cumprimento especial ao Sr. Secretário Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, também ao Major Rui Andrade, Presidente da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores. É que, no seguimento da pergunta do colega deputado Paulo Simões, dar aqui nota que, em termos de departamentos fundamentais, será a única tutela sem este serviço, ou seja, um serviço que já existe, se não me engano, na Proteção Civil há 8 anos, desde 2018. O que este projeto resolutivo prevê, de facto, é, e que propõe, é o alargamento a toda a administração pública regional. E o Sr. Secretário já respondeu de forma afirmativa à questão que foi colocada antes da minha intervenção, mas sendo o único departamento que tem um conhecimento in loco, digamos assim, da mais-valia desta aplicação, desta ferramenta, que permite um contacto facilitado com o Serviço de Emergência 112, creio com a linha Saúde Açores também, a sua resposta foi clara, que poderá constituir uma mais-valia o seu alargamento. E a minha questão ia exatamente com o caráter específico deste mesmo alargamento. Se, e percebo que responder testativamente provavelmente não seja fácil, mas se é uma ferramenta que pode facilitar e permitir um alargamento em simultâneo, em bloco, ou seja, de uma vez, se conseguir praticamente todos, ou mesmo todos os departamentos tenham acesso a essa ferramenta, ou tendo em conta algum nível de complexidade da mesma, terá aqui haver a necessidade de uma integração gradual desta mesma ferramenta, e por agora ficávamos por aqui. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado, para responder. Sr. Secretário, faça o favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu julgo que é possível, tecnicamente, fazer um alargamento generalizado aos departamentos da administração pública, sendo certo que há uma necessidade de priorizar o alargamento naqueles serviços que prestam uma resposta mais imediata e, sobretudo, enfim, como referi, e já está implementado, de facto, desde 2018. É um serviço que, inclusive, está disponível antes sequer da entrada em funcionamento deste governo e, portanto, tenho tido a oportunidade de referir que há matérias, de facto, que estavam bem feitas, e tudo aquilo que está bem feito nós devemos aproveitar, devemos tentar desenvolver e dar continuidade, e julgo que esta é uma das matérias que foi importante desde o momento da sua implementação. Agora, eu julgo é que no momento do alargamento é preciso ter em conta uma questão que referi no início. Nem todos os elementos, as pessoas da comunidade surda, dominam a língua gestual portuguesa. E, portanto, eu julgo que, além de se fazer o alargamento progressivamente ou de modo generalizado, é preciso encontrar soluções complementares que permitam, de facto, abranger a totalidade das pessoas. Porque nada também serve, nós temos um serviço de videointerpretação, se quem está do outro lado não conhece a língua gestual portuguesa, e daí a importância, se calhar, da aposta também nos sistemas e nas plataformas, nos diversos serviços que seguramente existem, como o CEDAFA, que permitem uma comunicação através de texto, de mensagem escrita, garantindo assim uma abrangência total das pessoas. Dir-me-ão que também poderá haver quem não saiba escrever ou ler, mas a verdade é que, se nós tivermos estes dois sistemas de forma complementar, abrangemos a esmagadora maioria das pessoas, e isso é de facto muito importante. E, portanto, mais do que ser possível tecnicamente alargar ao mesmo tempo a todos os departamentos ou não, e eu julgo tecnicamente deve ser possível, importa quando nós o fizermos e se tiver que haver alguma progressividade que se centre nos serviços que têm respostas mais imediatas e que possam ser encontradas soluções complementares no sentido de abranger, se não 100% da comunidade surda, a esmagadora maioria, dando-lhes assim a possibilidade de terem acesso a uma resposta em situações de emergência que possa também, enfim, nos casos que assim se colocar, permitir um acompanhamento ao longo dos processos. No caso da emergência médica pré-hospitalar, nós não temos só esse serviço no momento em que é pedido o socorro, nós também garantimos esse serviço ao longo de todo o processo para que haja uma comunicação entre a pessoa que solicitou o socorro e os profissionais que lhe estão a prestar assistência.
Muito obrigado, Sr. Secretário. Desculpa. Sr. Deputado, pergunto se vai usar o seu direito de réplica.
Sr. Presidente, apenas agradecer a resposta e as preocupações e bem-vindo aqui à Comissão de Assuntos da Sessão. Boa tarde, obrigado.
Muito obrigado. Pergunto nesta primeira ronda se há mais inscrições para pedido de esclarecimento. Penso não haver manifestações para tal. Sendo assim, resta-me agradecer a presença do Sr. Presidente do Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, bem como do Sr. Secretário.
Oh, Sr. Presidente, o senhor, se me permitir, antes de terminarmos, eu acrescentaria ainda mais um aspecto que me parece importante. É verdade que nós estamos perante uma evolução muito significativa ao nível das comunicações e que a maioria dos telefones e dos telemóveis hoje em dia já são equipamentos bastante evoluídos, smartphones e com um conjunto de características importantes, mas a verdade é que ainda há quem não tenha equipamentos com este nível de desenvolvimento, que não aceitam tão pouco a instalação de aplicações. E, portanto, só para reforçar que a complementaridade com meios escritos de SMS, de mensagem, é muito importante ainda nos dias que correm, se calhar no futuro poderá ter um impacto até não tão abrangente, sendo certo que salvaguardará sempre quem não domina a língua gestual portuguesa, mas ainda hoje em dia existem equipamentos que não estão capacitados para retirarem, para fazerem o download e instalação de aplicações, e portanto esta daí também o reforço da importância na questão das plataformas e dos meios que permitam a comunicação escrita.
Muito obrigado, Sr. Secretário, e como eu estava a dizer, iria permitir certamente a sua explicação, sem dúvida nenhuma, para o cabal de esclarecimento dos senhores deputados. Pergunto, tenho que assim fazê-lo novamente, se há inscrições ou se esta explicação dá aso a mais alguma inscrição nesta primeira ronda. Penso não haver. Pergunto se há necessidade de abrir uma segunda ronda. Também não vejo intenções para tal. Resta-me, como estava a dizer, agradecer ao Sr. Presidente da Proteção Civil e Bombeiros dos Açores, também ao Sr. Secretário Regional, a presença e a disponibilidade para os contributos e os esclarecimentos que trouxeram sobre essa matéria. E a continuação de um bom dia e haja saúde.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento a todas as senhoras e senhores deputados e desejo de continuação de bons trabalhos. Muito obrigado.